sobre a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 002/18 da sessão extraordinária do dia 4/4/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 20h05 do dia 4 de abril de 2018. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente. Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário. Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário. Acinemar Gonçalves da Costa, Nema. Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes. Aristóteles de Lacerda Neto, Letinho Lacerda. Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila. Cleiton Dantas Dias, Ceguinho. Jurandinho Humberto Alves de Oliveira. Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e Wene Patrick de Souza. Os vereadores Domingos de Sena Lopes Filho, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, e Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Luciano Martins de Araújo e Roberta Soares de Brito, não compareceram às sessões, porém as ausências foram justificadas durante a sessão ordinária realizada nesta mesma data. Expediente, ata da sessão anterior, 12/1/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projetos em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei complementar oriundo do Executivo, o PLC 001/18, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 10/12, de 5/10/2012. Que dispõe sobre a execução e as características das edificações no município de Formosa e das outras providências. Foi aprovado em primeira fase por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Luciano Martins, Netinho Lacerda e Roberta Brito. O vereador Jurandir Oliveira sugeriu emendar esse projeto, porém após sugestão do vereador professor Rafael, comprometeu-se a apresentar a emenda em outra sessão. Em seguida, o PLC 001/18 foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo PL 003/18, que define o valor de referência para requisição de pequeno valor RPV perante a Fazenda Pública do município de Formosa, relativa aos débitos ou obrigações oriundos de decisão do Poder Judiciário, na forma que especifica e das outras providências. Foi aprovado em primeira fase por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Luciano Martins, Netinho Lacerda e Roberta Brito. Logo após, foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Projeto de lei ordinário de oriundo legislativo PL 020/18, de autoria da mesa diretora, que aumenta o número de vagas do cargo de secretário da presidência previsto na Lei número 318/2016, que alterou a Lei número 468/2011, que institui o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa e das outras providências. Foi aprovado em primeira fase por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Luciano Martins, Netinho Lacerda e Roberta Brito. Na sequência, foi aprovada em segunda e terceira fases por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Os vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 002/18, CD e DVD e do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h58. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta da sessão extraordinária.
Pauta da sessão extraordinária do dia 10 de abril de 2018. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei 004/18. Autoriza o município de Formosa a realizar convênio com a Universidade Estadual de Goiás, UEG, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, na forma que especifica e das outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinário número 004/2018, autoria do Poder Executivo. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, líder de governo, Jurandir Oliveira.
Uma boa noite novamente, senhor presidente, novos colegas, público presente, público que nos assiste pela internet. O presente projeto, senhor presidente, projeto de lei 04/2018, ele é autorizativo, esta casa autorizando o nosso Poder Executivo a fazer um convênio com a nossa Universidade Estadual de Goiás, a quem eu cumprimento a todos daquela instituição, na pessoa da professora Arlete, atual diretora. A UEG possui ali uma quadra e a intenção deste convênio é de que, através da parceria com o município, essa quadra seja revitalizada, receba cobertura, e isso na intenção de atender tanto a comunidade escolar da UEG, mas também a comunidade da nossa cidade em geral, organizações, associações que procuram a UEG também para utilização ali dos seus espaços. Esse convênio irá propiciar também esta forma. Então, o Poder Executivo, com recursos próprios, estará despendendo recursos para essa reforma, para esse convênio. No anexo do projeto está a minuta do convênio com os termos do mesmo e a gente encaminha, então, pedindo a aprovação dos nossos pares para esta parceria que poderá aí favorecer tanto a comunidade escolar da UEG quanto a nossa comunidade em geral de Formosa. São essas palavras, senhor presidente, encaminho.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wener Patrick. O vereador Wener já tinha solicitado a palavra.
Eu ia pedir a parte, senhor presidente, que esse projeto aqui não tem nem que discussão de tão falho que está. O convênio aqui está muito falho para nós votarmos ele. Acho que falta muito. É uma pena. É um convênio muito interessante, mas da maneira que está aqui, senhor presidente, novos colegas, não tem como.
Mas o senhor pode apontar as falhas no projeto, vereador?
Senhor presidente. Pode passar para o Wener que eu aponto.
Não. Pode falar, Wener. Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, a gente fica feliz com a comunidade ser atendida, né? Agora, a forma que o prefeito manda o projeto, eu queria perguntar para o líder de governo por que não tem um orçamento do valor. Por que o prefeito quer que, mais uma vez, a gente assine um cheque em branco para ele?
Pode dar uma parte? Sim. O valor é definido nos termos do convênio a ser homologado entre a instituição e o executivo, vereador.
Pois é, porque dessa forma que vocês estão fazendo, mas vocês não têm nenhuma previsão, o prefeito deveria se dignar a mandar para a gente uma previsão de gasto. Falar assim, nós não vamos pôr no só depois do convênio, mas nós estamos pensando em fazer isso, isso e isso, e talvez nós vamos gastar isso. Mas o prefeito está acostumado a passar aqui e a gente aprovar do jeito que vem, né? Infelizmente, essa é uma verdade que acontece aqui,
uma
em Formosa.
Parte, vereador.
Sim.
Assim, legalmente ele segue, né, todas as exigências, mas moralmente o prefeito devia indicar o custo, né, do custo que ele vai ter com essa quadra. louvável esse projeto, né? Vai ajudar ali os alunos da UEG, a comunidade ali perto, o pessoal da promoção social que também vai usar a quadra. Muito louvável, mas a gente só pede a transparência. Aqui ele não manda o indicativo de quanto vai gastar, se vai gastar 100, 200, 300, 1 milhão. Então a gente só queria um orçamento para ver quanto que vai ser o custo. Só para acompanharmos, para a transparência mesmo do projeto. Mas é um projeto muito louvável, muito bom.
Uma parte, vereador, também. E outra coisa, que não tem prazo o contrato. Não existe prazo de nada, não tem nada de prazo aqui. Quebra de contrato, nada. Não existe.
Outra questão. Então, assim, era muito mais bonito o prefeito pegar e mandar aqui uma transferência de recursos. E falando quanto que dá para a UEG poder fazer. Né? Porque a UEG ela pode receber dinheiro da prefeitura porque ela é unidade executora. Né? Agora, assim, por que não pega o dinheiro e fala, é tantos mil e repassa para a UEG? Pelo menos vamos saber que o dinheiro vai ser realmente aplicado na quadra. Né? E não dessa forma. E a gente realmente lamenta a falta de transparência mesmo da prefeitura municipal nesse caso.
A parte aí.
Sim.
O projeto é muito bom, mas está logo aqui de cara. Ó. No meio do presente convênio, lei municipal XXX de 2018. Quer dizer, eu acho que aqui não tem...
Vereador, isso é só um minuto.
Abaixa comigo, vereador, por favor.
Espera, eu estou justificando ali. E outra coisa, aí aqui no plano de trabalho fala o quê? Eu sei o que você está falando, mas... Aí eu notei aqui, aí você vem aqui, parágrafo único. As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária. Secretário de Administração, XXX. Eu sei que isso aqui é, mas tem um valor, gente. Nós estamos aqui, isso aqui é o dinheiro do povo. Então a gente tem que prestar conta à população. É um projeto muito bom, mas precisamos saber o recurso financeiro que vai ser gastado nessa escola. Ainda mais hoje em dia, né? Pode falar, gastei 10 milhões. Complicado, gastei 1 milhão. Entendeu? É. Nós estamos aqui hoje aqui, ó, com a classe trabalhadora aqui dentro, não é à toa querendo os seus direitos. Eu acho que primeiro o direito deles, depois os outros.
Outra coisa, viu, vereador? Os primeiros XXX aí, eu vou até entender, mas essa da é primário, é imaturo, falta de profissionalismo, mostra que quem fez não tem condição nenhuma, está na prefeitura fazendo esse trabalho, mas entende. Mas esse último XXX aí da Secretaria de Finanças, realmente é uma coisa complicada. Eu vou falar do governo que, sem falar na questão das quadras municipais todas caindo aos pedaços, né? E eu nunca vi nenhum prefeito nem lá para poder passar uma tinta, né? Então, o pedido que eu faço para o vereador é para a gente não ter desgaste com a UEG, que a gente não precisa desse desgaste, que a gente retire o projeto. Né, e faça um projeto diferenciado para que a gente possa, pelo menos, ter a dignidade de analisar. Porque esse projeto não é digno nem de a gente analisar ele.
Senhor presidente.
Quem pediu?
Senhor presidente.
Com a palavra, professor Rafael.
Senhor presidente, eu tive a visita no meu gabinete na semana passada da professora Arlete, que é a diretora, onde ela trouxe a proposta. Ela deve ter feito essa visita também nos outros gabinetes com os senhores vereadores, defendendo essa hipótese, essa forma com que ela achou de buscar esse apoio do município. Eu, naquele momento, eu falei para ela, olha, eu acho interessante, uma vez que o prefeito, por um lado, o Enner, está fazendo, deu início, pelo menos hoje a gente viu aí, deu início a uma série de reformas, a gente sabe da necessidade das escolas, eu mais do que nunca. Eu não via problema nesse projeto, mas quando eu recebi fisicamente o projeto, e estou lendo aqui, aonde vocês já apresentaram esses erros, até passei, fiz questão de tirar até uma foto aqui, encaminhar para a professora Arlete, e questionando, poxa, não tem valor, né? A gente está votando aqui, mesmo que seja uma minuta, Jurandir, eu vejo que em outros momentos que nós votamos convênios, não vieram minutas, eles vieram os termos já feitos e com os valores mensais que fossem, todos eles foram trazidos para a gente de uma forma diferente. Eu fico realmente desconfortável em relação a esse, esse, esse convênio, da forma com que ele está, mal escrito, com falta de informações. A ideia, como eu disse, é interessante, mas a falta de informações dentro do projeto, realmente a gente fica desconfortável para poder dar qualquer apoio aí para o governo nesse momento. Senhor presidente, muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wene Patrick.
Uma questão aqui. Assim, eu acho que, para não render, tem um prazo para se fazer, pedir aí. Ele pode voltar amanhã, pode voltar depois da manhã, pedir para o líder de governo retirar o projeto, mostrando que o prefeito tem o mínimo de diálogo com os vereadores aqui, porque realmente está muito obscuro o projeto, a gente não tem condição de votar dessa forma. A gente não tem como atender a UEG com um projeto tão mal feito como esse.
Senhor presidente.
Eu vou passar a presidência só para ajudar no debate desse projeto, que esse projeto é de extrema importância, não só para a prefeitura, mas de grande importância para o UEG, para os alunos, que assim se faz seus deveres. Eu vou passar a presidência para o vice-presidente para mim tentar até explicar de alguma forma esse projeto para vocês.
Senhor presidente.
Eu recebo a presidência dos trabalhos, dando seguimento, então. Passo a palavra para o vereador Netinho.
Podia dar uns 5 minutos para a gente discutir ali atrás sobre esse projeto aí, um pouquinho? Ou então, por mim, retira.
Com a palavra, vereador Mundinho.
Eu vou fazer uma breve... E aqui, quem achar que der, por exemplo, se o líder do governo achar que deva tirar, ou que se devo votar, quem achar que devo votar contra, o voto não deve votar a favor, é o que eu estou te falando. Eu quero explicar para vocês aqui... Como se licita essa quadra, a reforma dessa quadra, sendo que não tem uma autorização da Câmara?
Senhor presidente.
Que essa quadra... Eu vou te dar uma parte. Ah. É porque essa quadra ela não pertence ao município. Está fazendo um convênio entre a UEG e a Prefeitura Municipal. Como que vai fazer uma licitação, sendo que nós nunca fez ainda... o projeto de autorizativo para que faça, entendeu? A licitação, os valores, vocês podem olhar. Agora, eu não quero aqui dar direito de juízo para qualquer um, acho que cada vereador sabe da forma correta de votar, eu só quero explicar para vocês os termos que realmente isso aqui, não, eu da minha parte, eu não vejo prejuízo para esse projeto. Cabe a nós, não é só nesse projeto, mas em todos os projetos, a fiscalização necessária. Aí é totalmente diferente, porque se uma quadra estimar um preço que não existe, o Ministério Público está logo próximo daqui de nós. Então, quero dizer a vocês é isso. É igual todas as matérias, quando tem a discussão que realmente não chega no denominador comum, se as instâncias, por exemplo, a prefeitura não fazer a parte dela, aí sim cabe o vereador denunciar, procurar o Ministério Público, junto com quem de direito se sinta prejudicado, assim. Mas eu, na minha forma, eu não vejo ilegalidade nesse projeto.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, senhor presidente, palavra.
Uma palavra, vereador Wene Patrick.
Com certeza é um projeto autorizativo, mas o governo deveria ter mandado um crocri falando como é que é a quadra. Porque você pode não ser ilegal, mas você pode gastar um milhão e meio, 900, 800, 500, 400, 300, 100, 50, 90, 800. Nós não sabemos nem a previsão legal de qual é o valor. Então, assim, como é que nós vamos fazer a autorização de um gasto? Eu estou falando, a gente vai fazer uma autorização de um gasto que a gente não sabe, não tem nem previsão, a mínima previsão de que tipo de quadra que é, de como é que vai ser esse gasto, né? Sendo que as nossas quadras municipais estão todas destruídas. Né? Então, assim, a gente entende a posição do vereador Mundim, mas a gente entende, eu entendo que eu não tenho confortabilidade nenhuma para votar um projeto.
Só faz, vereador.
Sim.
Eu só quero explicar para o senhor que isso chegou no lugar que realmente eu queria entender. O senhor não quer que, em vez dele gastar com a quadra do EG, ele gastar com as quadras do município. Não. Aí eu quero. Concordo com o senhor e vou até votar contra, dessa forma.
Eu quero que ele gaste.
Dessa forma.
Eu quero que ele gaste com a das escolas, com a da UEG, com outras, porque dinheiro que tem é muito. Agora, então, assim, agora qual que é a questão? Nós não podemos fazer uma graça dessa, dando um cheque em branco, porque ele vai licitar lá o valor que ele quer. Fiscalizar, nós vamos fiscalizar, mas ele pode fazer uma quadra de 500, 600, 800 mil, de 1,5 milhão, de 2 milhões, não sabemos o valor. Ele tem como justificar qualquer valor que ele puder fazer. É isso, vereador Mundinho. Agora, assim, ele pode voltar o projeto amanhã e falar assim, ó, a quadra, o modelo é esse, o croqui é esse aqui, nós temos uma previsão, não precisa colocar quanto que vai gastar, mas tem que saber que tipo de quadra que é, que tipo de reforma que é essa. Né? Quais são as especificações disso? Então, nesse sentido, vereador, eu não me sinto confortável para poder autorizar a prefeitura a fazer esse gasto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente. O projeto de lei número 4, que nos é apresentado hoje, como já observado aqui, ele autoriza o município a realizar um convênio com a UEG, Universidade Estadual de Goiás. No artigo 1º aí, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado por esta lei a realizar convênio com a Universidade Estadual de Goiás, UEG, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, objetivando a realização da reforma, cobertura, manutenção e o compartilhamento da quadra de esporte da UEG Campos Formosa. Aí, com base na Lei Estadual 17.928, de 27 de dezembro de 2012, a Lei Estadual dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes às obras, compras, serviços, bem como os convênios, outros ajustes e demais atos administrativos. Aqui no texto da Lei Estadual tem as disposições preliminares e já na segunda sessão as suas definições, que é necessário um termo de referência e aí vem no dispositivo as regras que devem ser obedecidas, um projeto básico, né, esse convênio, o concedente, o conveniente que está aqui também, o termo de descentralização orçamentária, o equilíbrio financeiro do contrato, todas as questões relativas para que o convênio seja realizado posteriormente. E temos também aqui na Lei Federal, que é a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos, que ela vai passar também por todos os dispositivos que serão necessários para que a obra seja autorizada. Nós estamos aqui autorizando que o convênio seja, que o prefeito possa fazer o convênio. De forma alguma aqui, nenhuma licitação é passada aqui pelos nossos vereadores. Licitação é feita no local dela, na sala adequada, feita as modalidades, que seja ela tomada de preço, que seja ela a concorrência, que seja ela a forma destinada pelo Poder Executivo.
Uma parte, vereador.
Agora, o que se pode observar? Se nós, como falado aqui, se não queremos que seja feito a reforma da quadra, que não seja feita a cobertura na UEG, tudo bem. Não queremos que faça, que é autorizando para que o prefeito possa fazer. a necessidade maior é do município, se for esse o discurso, tudo bem. Mas se não for, aqui nós já votamos aqui projetos autorizando para que o prefeito faça convênios. E aqui dentro dessas leis aqui, com vulcros nessas leis, vai dar o norte de como poderá ser feita essa licitação e os outros procedimentos. Uma parte, vereador. Não tem aqui. De forma, fica autorizado, aí o artigo 2º, fica autorizado o município de Formosa a arcar com as despesas de manutenção do convênio com a UEG, nas formas e extensões do respectivo plano de trabalho, que será parte integrante desta. Aí depois dizem, não, então vamos repassar um valor X para a UEG para que ela faça ela própria, né? Como se nós não temos o valor da licitação, né? O executivo pode passar R$100 mil. E aí ela vai executar com esse valor de R$100 mil. O executivo vai passar R$50 mil. Então ele vai fazer a obra em cima disso. Então o que eu quero esclarecer, e o meu entendimento, pode ser que os demais sejam diferentes. A forma que está sendo feita aqui, ao meu ver, é autorizando para que o município...
A parte.
Comece esse preparativo, procedimento, para que faça essa licitação.
Uma parte,
obrigado, presidente.
Uma parte.
Com a palavra, o vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, rapidamente.
Eu te passo a parte, Wendel. Tá. Ô, Bruno, belas palavras. Mas por que ele não pode voltar isso amanhã? Eu queria saber só esse motivo. Por que que não pode ser voltado amanhã e tirado esses XXX?
Boa parte, Netinho. Eu vejo assim, tipo assim, uma pedância, uma falta de respeito do prefeito com a Câmara. Ele acha que a Câmara tem que aprovar tudo que ele manda. Infelizmente, é isso que eu tenho visto. Eu nunca vi, a primeira vez que eu vejo essa Câmara votar um convênio que diz respeito à questão financeira que não tem um valor. Realmente, votamos várias coisas aqui de convênio. Todas tinham um valor. Agora, por que que ele não fala pra gente que tipo de quadro que é? Será que ele sentou com a Arlete lá e eles não sabem nem que tipo de quadro que eles vão fazer? Não tem um croquis dessa quadra? Pra gente, já que eles não querem ver a previsão, pra gente ver uma previsão de gasto? Aí eu voto pro vereador Bruno. Qual é, vereador Bruno, a confortabilidade que nós temos aqui, num dia que nós estamos decidindo aqui, de falar de 20 conto, de 20 cruzeiro no salário de servidor, de votar um convênio de quadro que nós nem sabemos quanto que vai custar. Entendeu? Assim, nesse sentido que a gente fala, não é porque da forma que Vossa Excelência falou, a gente não quer quadro que a prefeitura ajude a quadro na UEG. A gente quer que a prefeitura ajude tudo. A prefeitura tem grana, tem dinheiro para fazer muita coisa. O prefeito falava isso na campanha, que lá tem dinheiro, que não tinha administração. Então dá para arrumar as de escola, da UEG, da rua, dá para arrumar um monte de quadra, a gente quer que arrume todas, senhor presidente. Agora a questão é o seguinte, num dia que a gente discute 20 cruzeiros no salário de servidor, nós vamos dar uma autorização para o prefeito gastar um valor que nós nem sabemos quanto que é, que não tem nem previsão de gasto. Né? Então assim, de duas uma, ou não sentaram o executivo e o EG para saber que tipo de quadro, como é que vai ser isso, ou então ele não tem o menor respeito pela Câmara e fala assim, não, autoriza que eu vou fazer do jeito que eu quero. São essas minhas palavras.
Senhor presidente.
Eu que estou com a palavra. Senhor líder, tira esse projeto.
Conclusão, Netinho, por favor.
Só pediu o líder aqui de governo aqui para retirar esse projeto, voltar amanhã, faz o extraordinário amanhã. Todos aqui querem votar dessa ajuda que dá para o EG. Mas só para vir com o valor, hein?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, muito bom os esclarecimentos, parte a parte. Muito bom o posicionamento do vereador Wendel, vereadora Roberta, em reconhecer a importância e eficácia do convênio. Muito esclarecedor e os pontos colocados pelo vereador Mundim e vereador Bruno. E realmente é autorizativo para um convênio que vai ser firmado, os termos do convênio ficará bem claro e partes a partes, esclarecimentos, eu peço a Vossa Excelência que coloque o projeto em votação.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais cidadãos aqui presentes, têm dúvidas pairando em várias cabeças aqui. Mas não sou contra a reforma, inclusive da nossa faculdade, que merece muito essa reforma, como muitas outras coisas. Mas eu rezo há 20 anos para ter um ginásio coberto no colégio agrícola. E peço que as crianças do município, não tenho nada contra o Estado. E eu lembro que quando foi feito um orçamento, uma previsão orçamentária, para se ser feito esse ginásio no colégio agrícola, e nunca foi feito. Está os nossos filhos lá dentro. Os filhos de pessoas que necessitam. Então, não sou contra. Mas isso, nesse projeto, já que é um esboço, podia vir uma previsão de 3 preços para a gente ter uma noção básica do que poderia gastar. É o ginásio coberto? Tá. Quanto é que é? 20 mil? Eu acho que aqui, meu modo de pensar é o seguinte. Eu vi, na época, que era para ser feito um ginásio no Colégio Agrícola, que não foi porque a parte financeira não dava. Ele estava orçado em 200 mil e ele gastaria 400 pelo levantamento do executivo do governo anterior. Então, não tinha esse dinheiro. Então, eu só queria uma previsão orçamentária. Pode gastar até. Só isso que eu quero, até. Eu sou contra, já deixar bem claro, não sou contra a faculdade, pelo contrário. Eu quero desenvolvimento da minha cidade, mas eu quero um valor até. Nós vamos autorizar o município a gastar até 700 mil, ou 500 mil, ou 1 milhão, mas até pode ser posto.
Uma paz, vereador.
Não põe porque não quer. Muito obrigado.
Uma paz, vereador.
Com a palavra, vereador Trovão.
Eu fiz uma campanha do lado do prefeito, né, hoje eu sou oposição. Na época da campanha, ele esteve comigo na reunião próxima ao ginásio Vista Alegre, ele prometeu lá, está gravado, que ele ia recuperar o ginásio Vista Alegre. Né? Eu procurei depois da eleição, ele disse que não tinha recurso, pedi ao engenheiro da prefeitura, Jorge Saad, para mandar o orçamento, que eu vou correr atrás da emenda, até hoje não obtive resposta. Não somos contra o ginásio da UERJ, não, mas temos outras prioridades, e tem que vir um projeto de convênio mais claro, mais autêntico. Não, dessa forma não posso votar, não podemos votar, só isso.
Em votação, peço ao primeiro secretário que recolha os votos.
Como voto, vereador, líder do governo, Durandir de Oliveira.
Sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Nema.
Justificando meu voto, eu quero dizer que o prefeito está pedindo uma autorização para celebrar o convênio com a Universidade Estadual de Goiás. Voto sim.
Netinho Lacerda.
XXX. É, ué. Não.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Não.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto não.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto não.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto não.
Vereadora Roberta Brito.
Justificando meu voto, o projeto é um projeto muito bom, mas não tem como a gente assinar um cheque em branco para o prefeito. Ele tem que ter um mínimo de respeito com essa casa e mandar o orçamento. Não tem como a gente votar num projeto assim. Voto não. Desse modo que está, é não.
Vereador Wênia Patrick.
Não.
Vereador Bruno Araújo vota sim.
Oito não. Oito não. Reprovado.
Projeto reprovado com 8 votos. Reprovado 8-7. Devolvo a presidência, senhor presidente Edmundo Nunes Dourado.
Peço primeiro que secretário que prossiga a leitura da pauta.
Votou não.
passando a presença para o vice-presidente, que ele foi, tá, e reconsiderar.
Peço ao segundo secretário que faça a conferência dos votos e dê a publicidade dos votos em seguida.
Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta. O resultado, 8 votos favoráveis e 7 votos contrários. Em primeira fase, discussão e votação.
Projeto de lei ordinária número 005/18.
Questão de ordem, diz o presidente. Por que que o professor Rafael não votou e pegou a presidência?
Eu passei a presidência para ele, para mim discutir o projeto e votar.
Mas por que que ele não votou?
Não, ele não pode votar, ele era o presidente.
Mas por que que ele é o presidente, ele é o vice?
Não, eu passei a presidência para ele para discutir e votar o projeto. Ah, eu estou dentro do regimento, eu estou para votar dentro do regimento da casa. Vocês podem ficar tranquilos que aqui não tem nada que faça eu tirar o direito de vocês, não. Vocês podem ficar tranquilos. Isso aqui não. Eu não quero pautar pelas valias de vocês, mas muito contribuir para que o ganho de vocês fosse real de 2009 para cá. Eu acho que vocês estão esquecendo do plano do magistério, que eu ajudei a votar, a guarda que está aí, sabe, dos projetos que eu votei. Nunca votei contra vocês, hora nenhuma. Não é porque eu quero mostrar para vocês, no próximo projeto, realmente o que é a lei. Eu quero mostrar para vocês. Agora, eu não quero falar que o que está acontecendo entre a categoria e o executivo, que vocês estão errados, não. Vocês estão certos, vocês têm que cobrar, tem problema nenhum. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 005/18 dispõe sobre a revisão geral anual do exercício de 2018 dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e das outras providências.
Em discussão ao projeto de lei do Executivo, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira, líder de governo.
Senhor presidente, chega às nossas mãos o projeto de lei 5, de 5 de abril de 2018, que visa fazer a revisão geral das remunerações dos nossos servidores públicos. Revisão essa estabelecida em um índice tomado como base o ano anterior, estabelecido na ordem de 2,07%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, que é o índice oficial utilizado para esta finalidade. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, servidores públicos, a quem eu cumprimento a todos aqui na pessoa da nossa presidente de Simprefó, professora Suiene. Está em nossas mãos aqui esse projeto que visa fazer essa reposição. Como falado pelo vereador Mundim, já outros vereadores, esses 17 vereadores têm trabalhado. E a finalidade nossa é sempre estar ao lado e no apoio a vocês. Claro que conquistas precisam ser advindas ainda mais, sim. E a luta de classe, as conquistas de classes, elas vêm a conta gotas, elas vêm mediante a luta de cada um de vocês. Eu sou servidor público, e todas as nossas conquistas, por experiência própria, são estabelecidas mediante nossas lutas. Eu sou grevista e acho que sim, nós temos que mobilizar. Agora, vou dizer a vocês que a mobilização, ela fortalece vocês.
Uma parte,
e muitas vezes a gente estima que devesse ter uma mobilização maior dentre a classe de vocês. Eu não vou perder o raciocínio, vereador, não vou te dar uma parte agora, não. Então, senhor presidente, todo esse projeto de lei que está aqui, ele já era, sim, do conhecimento do Simprefó, porque aqui se estabelece uma negociação, antes de vir, estabelecer o projeto de lei, se estabelece a negociação entre as partes, a parte patronal e o representante de classes, aqui legitimado através do Simprefor. Antes de vir esse projeto de lei, esse projeto de lei já era, sim, do conhecimento também da classe através do Simprefor. Temos aqui que sinalizar, senhor presidente e nobres colegas, que o município hoje está no limite da lei de responsabilidade fiscal mediante as remunerações de servidores. Eu não estou questionando aqui a necessidade individual de cada servidor, de cada trabalhador, porque eu também passo as minhas privações e cada um realmente sabe onde a correia aperta. Eu não estou questionando nenhuma necessidade. Claro que todos nós temos as nossas necessidades. Hoje, seu presidente, nobres colegas, a folha do executivo bate o seu teto, que são os 54% estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Podemos questionar, o governo tem dinheiro, não tem dinheiro, mas em função das responsabilidades do executivo, foram tomadas medidas, como, por exemplo, corte no salário do prefeito em 30%, corte no salário do vice-prefeito e secretários em 20%, corte nas gratificações de servidores comissionados em 60%. Esse corte dos comissionados estava previsto voltar no mês de março e não voltou, porque realmente o executivo está tentando ainda reerguer, tentando ainda se reorganizar financeiramente falando, e está sofrendo muito desgaste na categoria específica entre os servidores de comissionados, porque eles estão sofrendo na pele, entrou até com salário maior e hoje tem esse corte aí estabelecido. Senhor presidente, então, assim, nos cabe aqui realmente avaliar o que é 2,7 em relação aos servidores. É um benefício? É um malefício? Eu acho que é um benefício. Poderia ser maior? Poderia ser mais abrangente? Claro que poderia. Como luta de classe e como assim, participante desses processos, há 25 anos, como funcionário do BRB, que a gente tem acompanhado, o que é que eu vejo? Que conquistas, elas devem ser asseguradas. A luta para, a luta não para. O projeto, senhores vereadores, ele estabelece essa correção a partir de 1º de maio de 2018, conforme estabelecido em negociação, ou estabelecido, ou informado, vamos assim colocar, ou estatuído, ou direcionado, que seria dessa forma, a partir de maio. Então, eles sabiam dessa colocação. Janeiro, abril, perde-se, aprovando isso aqui, perde-se o direito de forma nenhuma. De forma nenhuma. De janeiro a abril, eles devem deixar de lutar, de reivindicar, de correr atrás por esse direito que, ora, não está sendo estabelecido? Digo, de forma nenhuma. E eu digo que, pela mobilização de vocês, vocês devem conseguir e devem ir atrás.
Uma parte.
Só um momento, vereador. Um momentinho. Então, assim, nós estamos aqui na consciência. Os servidores vão nos dizer... Quer que retire o projeto e não quer os 2,7% a partir de maio? Nós estamos aqui para atender a necessidade deles. Nós estamos aqui para atender o que é interesse deles. Repito, a partir de maio, janeiro, abril, perde-se o direito? Não, gera-se um passivo para o executivo, um passivo trabalhista de direitos seus, que reivindique, que corra atrás e vai ter o apoio desses 17 vereadores, isso eu garanto a vocês. Agora, muitas vezes assim, por que vocês não estão lá junto com a gente? Às vezes até porque não somos convidados.
Também não sou convidado.
Então, estamos à disposição de vocês. Então, senhores vereadores, a gente faz essas colocações, né? Reforçamos aqui que o interesse do servidor, ele é supremo nesta casa. Nós temos aqui defendido desde o mandato passado. São vários projetos que vieram e eu não me recordo aqui da gente ter votado que fosse prejudicial aos nossos servidores. Então, a gente faz esses encaminhamentos, abrindo aí para colocações, podemos estar voltando a relatar mais algum fato, mas a gente faz essas colocações iniciais. Uma parte concedida ao vereador Wenner.
Em primeiro lugar, eu tomei o cuidado de conversar, de ligar para a presidente Suiene e perguntar se eu podia convidar os 17 vereadores para participar da Assembleia. Ela disse que podia e eu convidei aqui, não foi quem não quis. Para começar.
Eu não recebi convite seu, não.
Hã? Fiz o convite aqui no plenário. Todo mundo sabia, com certeza todo mundo tinha seus compromissos, mas eu fiz o convite aqui para poder participar. Então eles convidaram sim. Aí sim, cada um tem seu compromisso, nós não podemos julgar o vereador porque tem compromisso, mas que os servidores convidaram, foi feito o convite. Segundo lugar, vereador, como é que um servidor vai correr atrás de um direito que a Câmara Municipal vai votar contrário a eles? Não tem como. Nós mesmos já estamos fechando a porta para eles correrem na justiça. A gente aqui defende, né, tanta legalidade, tudo legal, que tem lei que não pode, que isso, que aquilo, mas nós temos a Lei Municipal 359/2010, que fala claramente que o reajuste estabelecido, ele tem que ser em janeiro. Né? A lei fala que fica estabelecida a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo sempre no mês de janeiro de cada ano. A lei fala claramente. Eu vi um monte de vereador aqui evocar leis, né, para defender que a gente não podia fazer, mas eu não vi nenhum. Poucos evocaram a lei que beneficiava o servidor público. Então a gente tem que medir a lei de um lado e a lei do outro. Então, a princípio aqui, a gente já vê claramente que o prefeito, ele incorre em vício, né?
Incorre, vereador. Sim. E a lei 544/11, no artigo 1º...
Eu estou com a palavra, vereador Roberto, e ele está com a parte. Então, para respeitar o andamento,
tudo bem.
O vereador Wenner concluiu a parte, tá bom, eu vou complementar, vereador, a minha palavra, tá. Aí a gente passa para outro.
Tá bom, então assim, a gente tem a lei que tem que valer. Eu não vi aí a base em momento nenhum falar que a lei é legal, que nós temos que defender o direito do servidor, que era desde 1º de janeiro. Eu participei da Assembleia hoje, eu não vi em momento nenhum funcionário, ninguém do sindicato, tocar em assunto que isso era para maio. Isso aí é unilateral. Eu posso dizer para o senhor perfeitamente que essa decisão de ser em maio é unilateral. Em uma Assembleia passada, que eu participei de todas, eu não falo, eu fico lá caladinho escutando, Em uma Assembleia passada, o que foi debatido? Foi que os servidores iam esperar até março para começar a pagar, mas ele ia pagar janeiro e fevereiro. Né? Então, assim, isso aí o prefeito sabia. Né? A categoria está em estado de greve, hoje continua em estado de greve, e a gente precisa funcionar. Vamos me reescrever, que é melhor, porque aí o senhor vai deixar, né, na minha palavra, vou poder falar tranquilamente. É isso.
Então, senhor presidente, nobres colegas, assim... que foi repassado ao Simprefor, que seria a partir de maio, foi repassado conforme informação recebida por mim diretamente do prefeito Ernesto Roller. Se não foi levado à Assembleia e Vossa Excelência não teve esse conhecimento, aí é outra questão, né? Agora, com relação ao observado por Vossa Excelência também, que eu tenho que parabenizar, está fazendo muito bem o vosso papel, o vosso trabalho... assim, com relação à data base, ela está estabelecida em janeiro. Janeiro é início de período, muitas vezes início de gestão, e há sugestão.
Uma parte, vereador.
Sugestão. Vossa Excelência já usou. Eu vou concluir o meu pensamento, eu não vou te dar uma parte agora, não. Então, não para esse momento, eu não estou justificando que retiro o direito de vocês, não. Eu estou pensando à frente. Para até que não se tenha essa desculpa de início de gestão, de dificuldade, de falta... Muitas vezes, início de gestão... Eu não posso debater com Vossa Senhoria e Vossa Senhoria não... Então, assim, só para explicar. Muitas vezes, início de gestão é repetidas vezes, início de ano, quando não se tem arrecadação de IPTU, a arrecadação normalmente é menor. Então, há uma sugestão, até do prefeito, feita aos servidores, que é para o futuro. Não é retirar o direito aqui, que já está estabelecido. Para o futuro, que essa data base mude para um período até mais adequado que vocês mesmos podem sugestionar. Por exemplo, na minha categoria bancária, nossa data base é setembro. É um período conveniente. Veja o que é conveniente para vocês, para que se diminua as desculpas do executivo, então, para que se estabeleça os direitos de vocês. Então, isso é para o futuro. Então, assim, a gente faz essas colocações, senhor presidente, deixando aí até a critério dos próprios servidores, reforçando, estabelece o que tem, garante o que tem, e a luta de vocês continua e tem o apoio desses 17 vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Respeito é bom e ele cabe em qualquer lugar. Eu quero só lembrar os nossos participantes, senhor presidente.
Pode prosseguir.
Já está, finalizei.
Em discussão, com a palavra, vereadora Roberta Brito.
Senhores vereadores, público presente, só lembrando que aqui na lei 544, no artigo 1º, fala: fica estabelecida a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo, sempre no mês de janeiro de cada ano. Essa casa de leis, o reajuste dos servidores dessa casa é em janeiro. Então, eu não acredito que os nobres pares vai ceifar esse mesmo que nós temos aqui nessa casa de lei, vai ser fato servidores públicos. Por que que vocês, servidores da prefeitura, é diferente aqui do legislativo? Por que que também o reajuste não pode ser em janeiro?
Vereadora, uma parte. Não concluí, vereador. Eu vou dizer para Vossa Excelência.
Não concluí, vereador. Só um momento, por favor. Então, eu acho assim, eu acho que nós, vereadores, temos que pensar com carinho nos servidores públicos, porque o nosso índice aqui é reajustado em janeiro. E aqui está a lei, está na lei 544. Então, por que privar o servidor público municipal também desse reajuste? Nós, vereadores, fizemos até uma emenda e queremos apresentar na segunda fase do projeto. Eu, o Enio, o Trovão, o Carlinho e o Miro Bike. E o Netinho.
Vereadora Roberta Brito.
Concluí.
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura são dois órgãos distintos. A Prefeitura tem a sua responsabilidade, a Câmara tem a sua responsabilidade.
Então a lei não está valendo.
Eu, por exemplo, eu coloquei em apreciação, porque sim, a responsabilidade de gerir os recursos da Câmara é sim da presidência e da mesa diretora, junto com os demais vereadores. Agora, cabe à prefeitura, da mesma forma, fazer o mesmo. Aqui eu não quero ter juízo de valor, não. Aí eu vou falar que ele não tem, não está faltando com a responsabilidade de colocar? Isso eu não estou falando. Eu acho que ele deveria ter mandado sim dia 1º, dia 1º ou que seja dia 2, que tinha que ter sido mandado. Agora, a Câmara de Vereadores não legisla em matéria de recursos financeiros do Executivo. Vocês têm que olhar, a Constituição Federal está aí, o regimento da Casa. Agora, de maneira nenhuma eu estou falando que servidor está errado, não. Está certo, tem que correr atrás dos seus objetivos, dos seus direitos, se tiver reclamar. E se tiver, por exemplo, um dos que cobraram, que cobrou, que realmente ele tinha que mandar logo esse índice para ser votado com mais brevidade possível, um desses foi eu. Porque nos anos anteriores aí a 2017, teve índice aí de 5% que foi dividido em 5 vezes e só começou a pagar depois de maio. Eu quero só lembrar vocês. Em discussão ao projeto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Lembrando aqui que eu não vejo nenhuma forma que a gente está ferindo a Constituição com a emenda, porque nós estamos criando despesa, nós estamos tentando fazer ele pagar o que ele deve. Né? Não é despesa. Está no orçamento, vocês podem ver no orçamento que está o pagamento de janeiro até dezembro da data base. Então nós não estamos criando despesa nenhuma, está no orçamento de 2017.
Boa parte, vereador.
Sim.
Então, assim, está querendo dizer que o executivo não tem que seguir essa lei. né?
É porque aqui tá, só o legislativo, porque a lei está aqui. Tá clara, a lei fala, ó, fica estabelecido a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, dos poderes executivos e legislativos, dos poderes executivos. É uma lei só. A gente sabe que são poderes individuais, vereador Mundinho, até parabenizo Vossa Excelência pela capacidade de gestão, de colocar em tempo hábil, mas a lei é uma só. Poderes executivos e legislativos, bem como dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, vereadores e presidentes da Câmara Municipal. Sempre no mês de janeiro, cada ano. Sem distinção de índice e extensiva aos proventos da inatividade das pessoas. Então, assim, o que nós estamos querendo fazer é uma correção da lei, porque a lei que o prefeito acabou de colocar aqui, ela é inconstitucional. Assim, eu não tenho a mínima condição de votar. O prefeito coloca uma faca no pescoço do servidor e fala assim, ó, é isso aqui ou nada. O que eu entendi que o vereador Jurandir falou é isso aí. Ou vocês pegam essas migalhas, eu não dou nada. É isso que eu entendi. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Nós vamos fazer uma emenda a fim de fazer o prefeito cumprir a lei. Porque desse jeito aí...
Senhor presidente, pela ordem.
Eu estou falando, vereador, a palavra
está comigo. Eu estou pedindo pela ordem. Uma questão de ordem.
Vereador, só vou passar a fala para o vereador, para ele, o que, que é a sua questão de ordem?
É porque está entrando numa discussão de emenda que ainda não é uma fase.
Não, sim. Eu não estou discutindo. Não, eu não estou discutindo emenda, não. Estou falando que nós vamos apresentar uma emenda. Agora, eu não entendi a vossa colocação de forma... Eu vou morrer e não vou entender. Mas, assim, o que nós precisamos é melhorar essa lei. Nós não estamos discutindo emenda, nós estamos discutindo legalidade. E a legalidade da lei que o prefeito mandou está errada. Né? Ele está pondo a faca no pescoço do servidor. O servidor não vai ceder à chantagem dele. Eu tenho certeza disso. Pelo que eu vi na Assembleia, e a responsabilidade dessa casa hoje é dos 17 vereadores assinar essa emenda aqui e pôr a lei para funcionar.
Vereador, sei da sua inteligência, vereador, sei que você é um vereador compromissado, igual todos os 17 vereadores é. Só pode pegar na Constituição, artigo 37, parágrafo 10, que vocês vão ver, a responsabilidade desse projeto, vereador. Você sabe, o senhor é sabido que, por exemplo, nós, esse projeto que vem do Executivo de matéria financeira, nós não legisla dele.
Uma parte, nós pode.
Aí, se os senhores, que eu não, de maneira nenhuma, se os senhores achar por bem pedir a retirada, que eu acho que para mim é um prejuízo, aí tudo bem, mas que a emenda não é cabível não, porque, nesse projeto.
Assim,
só lembrar para você,
senhor. Da mesma forma,
palavra, vereador Enio Patrick.
Da mesma forma, vereador, eu vejo o senhor também um vereador muito inteligente e seguro do que fala, mas nós vamos divergir, porque a minha visão de lei é um pouco diferente da de Vossa Excelência. Eu vejo da seguinte forma, nós votamos um orçamento, nesse orçamento foi previsto a data base desde janeiro, segundo a lei, nós não estamos criando despesa nenhuma aqui. Nós só estamos corrigindo uma falha no texto do prefeito. O prefeito falou em maio. Né? E a lei não permite ele falar que é em maio. Né? Então, nós estamos dando legalidade para as pessoas poderem receber. Né? Assim, falando dessa... Assim, o que dá a entender, senhor presidente, e demais pares, é que o prefeito manda desse jeito já para não dar nada. Né? Então, assim, nesse sentido aqui, nós temos essa chance aqui de resolver. Não tem prejuízo para o servidor público, senhor presidente, porque ele quer dar em maio. Né? Então, se tiver errado, tem tempo de consertar. Então, não tem prejuízo nenhum. Eu acho que a última fala minha agora na primeira fase é essa. A gente, dessa forma que está, na primeira fase eu voto contra, porque está ilegal. E o que nós temos que fazer aqui... Ele jogou a bola para nós, vereadores, falou assim, ó, eu não vou dar se quiser desse jeito. E nós temos que ter uma responsabilidade agora com os servidores públicos. Nós não podemos endossar o que o prefeito fez. Essa é a minha opinião. Então, dessa forma, senhor presidente, eu quero muito que Vossa Excelência me escuta na segunda fase, para a gente poder discutir, se for o caso, colocar em apreciação a legalidade ou não da emenda, porque realmente a gente tem uma visão jurídica bem diferente dessa. Obrigado.
Só quero lembrar o senhor, vereador, que eu acho que o senhor não deva fazer votar contra, eu acho que o senhor tem que votar favorável. E eu quero lembrar o senhor, vereador, que a lei de responsabilidade fiscal, se ela não vir se ela não vir para ser votada, se nós não votar ela, ela não tem razão de direito, não. Não pode ser pago, não. Só é pago depois que o índice ser votado. Senão o Tribunal de Contas rejeita conta não só do Legislativo, como do Executivo. Sim, toda lei tem que ser votada.
Uma parte,
agora, só lembrar que eu não estou tirando da responsabilidade que ele deveria ter de janeiro para cá. Isso eu não estou falando que realmente não tem, não. Agora, se o senhor arranjar um meio jurídico, que essa emenda realmente pode acontecer, pode tramitar na casa, eu tenho certeza que eu ia colocar. Então, eu estou falando isso pelos 9 anos que eu estou nessa casa.
Sim, tudo bem.
Nunca coloquei, eu, como presidente, nunca coloquei um projeto aqui que realmente que não condizia com a... com o fato da lei. Então, quer dizer, jamais eu estou aqui para presidir uma sessão para prejudicar servidores. Eu queria, sim, estar saliente de que se realmente ele tivesse mandado da forma que ser pago a partir de janeiro e na lei que ele mandou, retroagindo em janeiro. Aí, sim, eu estava mais feliz ainda de votar. Mas, mesmo assim, como o voto do presidente é só de Minerva, mas se fosse para mim votar do jeito que está, eu votaria a favor. Tá, com a palavra, vereador Wênia Patrick.
Não, só apenas para dizer que eu quero saber quem vai defender a legalidade da Lei 544/11, que fala que tem que ser em janeiro. Eu vi muita gente da base defendendo a legalidade de outras coisas do prefeito. E sobre a lei de responsabilidade fiscal, é fácil. Gente, ó, eu vi o Ernesto na campanha toda falando que a prefeitura gastava mal, gastava muito, que tinha muito comissionado, que tinha isso, que tinha aquilo. E aí, que faltava gestão. Então, gente, o guardião da lei de responsabilidade fiscal é o prefeito Ernesto Rolle, não sou eu. Eu estou aqui para fiscalizar, o senhor está, todos nós estamos. Então, eu, finalizando as minhas... A minha fala aqui de vez da primeira fase, conclamando os 17 vereadores para a gente arrumar, dar um jeito de arrumar essa lei para que esses servidores tenham esse direito garantido. Porque se não votar do jeito que está aqui, juiz nenhum vai dar ganho de causa para eles, não. Porque os próprios vereadores vão estar endossando a palavra do prefeito.
Agora aqui, eu até, não só com minhas palavras, mas assim, acaba o presidente do Sintefó, na pessoa da Suene, procurar o direito de valor, que é o Ministério Público, para que seja cumprida a lei. Essa lei... Entendeu? Eu quero mostrar para vocês que é dessa forma. Não, que é dessa forma. Eu acho que todos os trâmites é dentro da legalidade. Entendeu? Quero dizer para vocês que é dessa forma. Entendeu? Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Baik.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora. Queria agradecer aqui a presença da presidente do Simprefó, a Suiene. Minha prima Gilma, o Wilson, que está ali, a Jordana, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal da garagem. E parabenizar vocês pela luta, que é uma luta legítima. Não, não é em vão, não. Vocês têm representante aqui. Queria parabenizar vocês e dizer que o vereador Miro Baik está com vocês, viu? Vocês podem ter certeza, porque o que é certo tem que ser certo. Se é direito de vocês, vocês têm direito de receber, vocês têm que receber. Isso é importante para a economia, é importante para a cidade, é importante para o comércio, é importante para tudo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o presidente da Câmara é uma pessoa que eu admiro muito, o Edmundo Nunes Dourado, é uma pessoa bastante pacífica e, assim, ele conduz a coisa bem tranquila, mas eu acho o seguinte, que o que é do servidor tem que ser passado para o servidor. Entendeu? E se depender do meu voto aqui a favor do servidor, vocês podem ter certeza que eu estou com vocês. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu tenho visto aí, eu estou observando a discussão, tanto do líder do governo, vereador Wênia, são posicionamentos assim que a gente fica pensando, né? Uma questão só do texto. Eu também sou servidor público, Jurandir, vereador Jurandir. Eu, lá nos acordos coletivos, no momento que a gente vai para a conversa, para o debate, quando aparece uma lei de reajuste como essa, é muito de praxe, a gente até procurar aqui no, nos outros órgãos federais, aqui pelo Google, é muito comum, é muito de praxe essa lei, até porque a Constituição hoje exige uma lei específica do município, que o texto, ela pelo menos finalize com a palavra retroativo. Aqui pulou a palavra retroativo e disse, e que seus efeitos sejam a partir do 1º de maio de 2018. Independente que seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, mas desde que seja acumulado, porque a própria lei está dizendo, ó, acumulado no período de janeiro a dezembro. O que não dá para entender aqui é que 4 meses seja transferido para o sindicato buscar.
Vereador, a parte? Uma parte?
São 4 meses, só terminando eu te passo, 4 meses que não foi contemplado por uma palavra chamada retroatividade. Não quer dizer que eles não tenham direito. Os direitos são garantidos, inclusive eles podem buscar a qualquer momento pela justiça. Agora, cai sobre nós aqui agora uma responsabilidade. Eu não vejo que o projeto é ilegal, não vejo que o projeto ele é ruim, até porque nós temos a obrigação de aprová-lo do jeito que tiver. Agora, se a gente rejeitar esse projeto, a gente prejudica todo mundo. A gente aprovando já é um ganho, sem sombra de dúvida. Quem é que não quer aumento, ainda mais aquele aumento que seja legal? Só um pouquinho, Enner. Vou só terminar, eu passo para ele e já te repasso. Agora, o que não dá é para trazer para essa casa mais uma vez. Eu tenho falado, os projetos estão vindo para essa casa e tem trazido polêmica para esta casa, sendo que não deveria trazer. A polêmica deveria ter sido cessada na sua origem. Eu tenho batido na tecla que tem caído responsabilidade para nós aqui, que não é necessário trazer debates específicos dessa natureza. Isso está sendo perigoso, está sendo de forma irresponsável. Uma palavra faltando aqui, quem sabe a emenda seria só a retroatividade. Agora, se está contemplado no orçamento, também concordo, está contemplado. Até porque a própria lei, gente, está falando, é a período acumulado, janeiro a dezembro. Se for para a gente subentender, está aí. Ninguém está tirando direito de ninguém aqui, não. Agora, que falta a palavra retroatividade, está faltando. Foi erro? Digitação? Então, alguma coisa está errada. Nós temos que nos entender aqui, tirar a polêmica da jogada, né? Trazer aqui a situação para nós, a responsabilidade para nós, porque eu não estou vendo aqui. Nós temos que consertar isso aqui hoje, de alguma forma. Então, passo a palavra para o senhor.
Vereador, eu quero parabenizar e agradecer a manifestação de Vossa Excelência, que frisou e reforçou o que eu já havia dito. Realmente, é direito. É direito. Claro que é direito. Tanto que eu disse que o passivo trabalhista ficou. Então, assim, queremos corrigir, então vamos tirar de pauta com a anuência dos servidores e eles voltam à mesa de negociação com o executivo. Ou vamos fazer, vereador, ou vamos fazer o que a gente sugeriu. Garante o que está na mão e a luta continua amanhã, que entra em greve, que reivindique, que vai para o gabinete do prefeito, que venha para a Câmara para reivindicar o direito que é deles, de janeiro a abril. Não faltou a palavra retroatividade, realmente ela foi intencional de não colocar e estabelecida em negociação com eles, vereador.
Isso foi estabelecido,
foi encaminhado. Então, assim, agora, por que que nós não vamos colocar? Porque nós não podemos oferir uma despesa que a gente não sabe se o executivo tem receita para pagar, vereador.
A parte, vereador.
Então, tá assim, não, fora da nossa alçada, entendeu? Então, assim, o direito é estabelecido, a lei tem que ser cumprida mesmo. Se não está cumprindo, vamos buscar, através das medidas necessárias, os caminhos necessários, instâncias devidas, o cumprimento até da nossa lei municipal, com certeza. E obrigado pelo reforço de Vossa Excelência no que eu já havia dito e Vossa Excelência acaba de reforçar em suas palavras. Obrigado.
Wener, rapidamente, porque meu tempo está acabando.
Tá, só... A leitura de Jurandir, eu não entendi que você falou nada, que ele falou uma coisa, falou outra. Né, para começar, a verdade é isso. Mas, assim, a palavra errada, vereador, não é nem... Não está retroatividade, está maio. Maio, a palavra maio é que está intrusa aí. Nós temos que aprovar e... Se a gente aprovar sem a palavra maio, O que, que acontece? Aí sim nós estamos abrindo uma discussão, já que o prefeito não quer pagar de jeito nenhum, de janeiro para abril. Mas com a palavra maio, nós vamos no promotor e falar assim, não, a Câmara aprovou que é em maio. Entendeu? A Câmara. E ainda vai colocar a culpa no vereador. É o vereador que aprovou, não é o prefeito, não. O prefeito está na dele. Isso aqui é uma luta de classe, é duas classes lutando. Eu não estou tirando o mérito do prefeito. Entendeu? O prefeito, ele está lá no direito dele e no papel dele. Quem está aqui de inquisitor e de julgador somos nós, essa de vereador. Entendeu? Eu não vou pôr culpa em nada no prefeito que acontecer aqui. A culpa é da casa. Porque é a casa que julga ou não julga o que deve acontecer. Né? Nós, aí, lembrando que nós somos inimputáveis pelos nossos votos e palavras. Se a gente pegar e votar aqui dentro de uma dúvida de que é legalidade ou não, não dá nada. Vai com certo projeto. Não tem punição. Nós somos inimputáveis. Nós não podemos ser responsabilizados por votos e palavras. Por quê? Porque nós temos o direito do contraditório, cada um de nós aqui. Então, assim, infelizmente, o prefeito está transferindo uma bomba para casa, para a base dele. Para os vereadores, está transferindo uma bomba. Fala assim, ó, está aqui, ó, vocês seguram a bomba para mim. Eu não seguro bomba, não seguro de ninguém, não vou segurar dele também. Entendeu? Então, pela última vez, vamos fazer um acordo aqui, vamos consertar esse projeto em emenda e vamos dar, pelo menos, o direito deles lutarem pelo retroativo.
Senhor presidente, devolvo a palavra.
Quero só lembrar, vereador. Não, nós estamos na primeira fase de discussão.
Senhor presidente.
Continuando na primeira fase de discussão e votação, com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, eu só queria uma interrogação aqui para me tirar uma dúvida. Quando nós aprovamos a dotação orçamentária prevista para esse ano, não foi previsto o aumento dos funcionários de janeiro a dezembro? É isso que eu quero saber. Se foi previsto, tem que dar, pô, tem que dar. Dá de César o que é de César. Eu não vou assumir uma responsabilidade nenhuma, eu estou como funcionário público, é um direito dele, vocês me desculpem, é o meu pensamento, não vou contra o funcionário público. Se está previsto que nós aprovamos uma lei no final do ano, prevendo o aumento deles, por que, que eu vou votar contra? Só se eu for louco. Muito obrigado.
Em discussão ao projeto de lei, peço o primeiro secretário, com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores. Como o Enner falou, eu sou da base do governo, mas eu sou representante da Guarda Municipal e eu voto a favor do funcionário público. Não é porque eu sou da base, eu acho que o senhor poderia retirar essas palavras às vezes, porque o senhor coloca uma situação assim que a base inteira faz o que o prefeito quer e isso e aquilo. Eu acho que cada um tem sua convicção no que vai votar.
Pode falar. Talvez eu me expus de forma errada. Ele quer que a base, lógico, tem base e tem oposição. Ele quer que a base vote do direito do jeito que ele quer, mas cabe à base aqui decidir, não é porque a base vai votar com o servidor que ela deixa de ser base, né? Vai fazer o papel dela. Então, é isso que a gente está conclamando, que o vereador de base vote com a gente junto com o direito do servidor. Não é demérito nenhum para o senhor participar da base e votar com o servidor, viu? De forma nenhuma.
Independente, eu sempre, quando eu entrei nessa casa, a minha consciência é votar a favor do servidor. Porque... as pessoas retrocem algumas coisas aí de uma maneira que aí coloca que todos aqui é contra servidor e eu vou passar aqui mais 2 anos, quase 3 anos, mas eu vou voltar para ser guarda municipal novamente. Eu sempre vou estar na luta, igual nós tivemos naquela greve dos 60 dias. Então, eu estou aqui para representar a minha classe e nunca vou votar contra o servidor. Obrigado, senhor presidente.
Que lembrando, vereador Enio Patrick, às vezes coloca numa situação que, por exemplo, em 2014, se eu não me recordo bem, foi 2014, que, por exemplo, da mesma forma, vários vereadores queria que fosse dessa forma. O pagamento ainda não foi dividido em, se eu não me engano, 4 ou 5 parcelas de 1% e de mais para frente. Só para vocês terem noção. Eu não quero aqui colocar uma emenda, vereador, e o prefeito e no Ministério Público por vice-iniciativa e derrubar o projeto. Aí eu quero ver quem é que vai sair prejudicado. O servidor, hein? Você entendeu? O servidor. Então eu vou acatar aqui, eu vou acatar com realmente o que eu entendo, o que é correto, o que está dentro da lei. Agora, cabe os senhores, eu estou fazendo aqui é fazer a lei valer, que é a lei que veio de lá. Porque se nós pudéssemos legislar em matéria financeira para nós colocar a emenda, eu colocaria na hora, colocava em pauta. Mas da forma que está, não tem como. Em discussão, não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário faça a colhida dos votos em primeira fase de discussão.
Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Nema.
Sim.
Netinho.
Eu voto sim.
Macarrão.
Sim.
Eduardinho de Paiva. Sim. Professor Rafael.
Sim.
Genedir Ribas.
Voto sim.
Luciano Martins.
Voto sim.
Miro Bikes.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Joel Strovão.
Justificando meu voto, eu acho que o executivo tem que pagar o retroativo. Voto sim.
Roberta Brito.
Nessa primeira fase, eu voto não. Vou esperar a emenda.
Vereador Wene Patrick.
Justificando meu voto, se a lei passar dessa forma, prejudica sim o servidor público, voto não.
Vereador Bruno Araújo vota sim.
Quantos votos? 14 a favor? Não.
Domingo não está aqui, 13 favoráveis e 2 contrários. Isso. Projeto aprovado em primeira fase de votação e discussão. 13 votos favoráveis e 2 contrários. Da vereadora. Contrato vereadora Brito, Roberta Brito e vereador Ana Patrick. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada em primeira fase de discussão e votação e logo em seguida votando para votar em segunda fase de discussão e votação. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária em segunda e terceira fase de discussão e votação. Peço o primeiro secretário que... Já comecei.
Projeto do Poder Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 004/18, autoriza o município de Formosa a realizar convênio com a Universidade Estadual de Goiás, UEG, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, na forma que especifica e das outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Só relembrando que o projeto é prejudicial aos cofres públicos, os vereadores não têm condição de saber qual é o valor nem previsto da obra, e então, nesse sentido, a gente é contrário ao projeto.
Peço aos senhores, os vereadores, que ocupem os seus lugares. Como eu fiz a defesa na primeira fase de discussão e votação, passar a presidência para o vice-presidente.
Convoco todos os vereadores a sentarem em seus devidos lugares para dar continuidade à votação, por gentileza. Coloco o projeto, então, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edmundo Nunes Dourado.
Só lembrando, presidente, nobres colegas, público presente, que esse projeto, desse convênio com a UEG, é de grande valia. Tenho certeza que quem vai ganhar com isso
é os estudantes, não só da UEG, mas também aqueles que gostam das práticas esportivas no município, não desmerecendo, e que realmente o prefeito tem que olhar e executar. Inclusive, a gente está buscando emendas orçamentárias para estar reformando algumas quadras do município de Formosa, inclusive a do Rosa Maria, que estamos buscando um recurso, igual já foi buscado um recurso num valor de R$390 mil, autoria do deputado Pedro Chaves, para fazer a manutenção de algumas quadras nesse município, inclusive mais um convênio que vai ser feito com o Estado, que é a quadra esportiva da saída do setor sul ali, aquele ginásio que há muito tempo está abandonado. Onde esses recursos no valor de R$390 mil vai dar sim para arrumar não só os banheiros do campo da saída sul, e da mesma forma o ginásio Tio Luiz com esses recursos. Já está em fase já de tramitação, só falta uma autorização do convênio com o governo do estado, já está pré-assinado, a gente vamos trazer para que realmente seja discutido, e a conclusão dos projetos. Eu acho que é de grande valia, assim, para o município esse convênio lá com a UEG. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, novos colegas, como relatado, o convênio ele visa aí trazer um benefício para a comunidade, tanto da UEG quanto comunidade em geral. E frisando aqui que próximo ao UEG tem um CRAS, se não me engano, CRAS 2, e já há um direcionamento até de utilização também pelo público do CRAS 2 dessa quadra que vai ser instalada na UEG, reformada. E a gente tem que parabenizar realmente a gestão da UEG, porque a gente tem visto a efetividade dos trabalhos daquela instituição. Recentemente ali foi inaugurado um auditório, um belo auditório, que está servindo tanto à UEG e já serviu, vimos aí outras oportunidades, também a comunidade em geral de Formosa. Temos visto a credibilidade em todos os gestores que por ali têm passado na UEG, hoje respondendo ali pela diretoria, professora Arlete, mas outros que passaram, professora Nádia Kaiser e tantos outros que têm passado, e o UEG que tem formado aí grandes profissionais que têm atendido na área da educação, tanto Formosa quanto o Distrito Federal. Não podemos aqui fazer um pré-julgamento de ineficiência ou de processos alheios, até porque, bem relatado pelo vereador Bruno, todos os processos necessários e leis em que se estabelece aí a necessidade de uma licitação pública, né? E pré-julgar que vai ter superfaturamento, pré-julgar outras situações maledicentes, não nos cabe. A gente tem que crer que a coisa será bem gerida, bem feita, útil para a nossa população, e se a gente perceber realmente um mau uso, nós devemos sim cobrar. Então a gente faz esse encaminhamento pedindo até os vereadores que foram contra que possa reverter o seu voto, porque realmente não aprovar esse projeto é ruim. Ter um voto desfavorável fica ruim para alguns vereadores até, e a gente pede a reconsideração aos vereadores que assim o puseram contra, para que aprove, porque o projeto ele é bom, ele é eficaz e ele vai beneficiar muita gente aqui na nossa cidade. Pois não, vereador?
O senhor está falando que vai ficar ruim para quem votar contra o projeto?
Não, estou falando não.
Ruim?
Não, acho que não, vereador. Vai ficar, é um projeto bom, eu avaliei um projeto bom, mas cada vereador tem o seu livre-arbítrio e vota da forma que... Mas eu peço aí aos vereadores que reconsiderem o seu voto, considerando a grandeza que é o projeto e a grandeza aí da instituição UEG, hoje representada pela professora Arlete, que aqui até fez gestão nesta casa pelo projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Senhor presidente.
Vereador Genedir Ribas, com a palavra.
com todo respeito à administração da UEG, mas continuo meu voto não, porque se tem recurso para fazer um investimento desses, pagaria de janeiro a abril. Cada um tem uma maneira de pensar. Respeito a opinião de cada um, cada voto, como o vereador Mundinho aqui colocou, fui presidente dessa casa, a gente sabe o que é gestão, o que pode gastar, o que não pode. Então a gente sabe muito bem o que pode acontecer, a gente não sabe qual é o acordo com o nosso prefeito e o EG, mas espero que eles estejam certos. Mas hoje nós estamos defendendo a casa. Se a casa estivesse vazia, com certeza eu votaria sim. Mas dessa maneira que está, não tem como, companheiros. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Vereador Eduardinho de Paiva, com a palavra.
Senhor presidente, não sou contra ajudar uma faculdade que realmente nós precisamos. Em momento algum, quero deixar o público que nos está ouvindo e vendo, e aqui os presentes, que o vereador Eduardinho de Paiva não é contra a ajuda da prefeitura, ao Estado, a uma faculdade do nosso município. Eu só estou votando, é a forma que está sendo mandado por essa casa. Como diz o nosso presidente, que não está no exercício agora da coisa. 350 mil é para reformar os ginásios lá do hino para o bairro São Benedito ali, que é o setor sul ali, que a gente tem um valor já estipulado, não tem? Para arrumar lá. Quando foi construída a nossa biblioteca na faculdade, tinha um valor estipulado para construir lá. Quando foi construída uma escola pública, essas escolas de tempo integral, tem um valor estipulado para construir essa escola. Eu só queria saber o valor aproximado. Entendeu? Só isso. Não sou contra, em hipótese alguma, nada que venha favorecer o nosso estudante, o nosso jovem. Deixar bem claro, a minha posição é contrária à forma que o projeto está sendo mandado por essa casa. Se tivesse um valor aproximado, com certeza eu votaria sim. Não é duvidando de ninguém, mas eu estou aqui para legislar. E legislar é fiscalizar. Como é que eu vou fiscalizar se eu não sei nem o valor? Muito obrigado.
Em votação, eu antes de passar... Só um minuto, pessoal. Vamos dar continuidade, por gentileza. Antes de dar continuidade à votação, eu queria passar a presidência para o primeiro secretário, porque eu também quero votar nesse projeto.
Não? Pode passar a presidência para o titular, que não tem problema, não, mas pode ser para a primeira.
Assumo, então, a presidência. Em votação, peço que o segundo secretário faça o recolhimento dos votos.
Só que tem que recolher voto e marcar aqui, vai devagar, viu, gente? Como voto ali do governo, vereador Jurandir?
Sim.
Vereador Seguinho?
Voto não.
Vereador Nema?
Voto com a minha consciência, sim.
Vereador Netinho?
Voto não.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Wene Patrick?
Não.
Vereadora Roberta Brito?
Não.
Vereador Joelson?
Faço das minhas palavras a palavra do vereador Wene, meu voto é não.
Vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Miro Bike?
Voto não.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Genedir, vota não. Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Professor Rafael?
Voto não.
Vereador Eduardinho de Paiva?
Voto não.
Nove não e seis sim.
Reprovado. Nove votos não contra...
Segunda e terceira fase, né?
Segunda seis. Fase reprovado.
Segunda e terceira fase. É segunda e terceira fase, Mandinho?
Segunda e terceira fase, está reprovado.
Devolvo para o presidente Edmundo Nunes Dourado.
Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 005/18...
dispõe sobre a revisão geral anual do exercício de 2018, dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e das outras providências.
É discussão. Lembrando que é em segunda e terceira fase de discussão.
Pela ordem, senhor presidente, novos vereadores, a gente queria apresentar uma emenda para o projeto de lei em discussão.
Pode discussão, três legislaturas que sou presidente, nunca coloquei uma emenda dessa, entendeu?
Presidente,
que fere,
questão de ordem.
Que fere a Constituição, não vou colocar ela em tramitação.
Questão de ordem, senhor presidente.
É de discussão.
Questão de ordem.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
A Constituição, o artigo 37, inciso 10, nos diz que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º deve ser observada a iniciativa privativa de cada caso. E no regimento nosso, o artigo 150, também nos diz que são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, entre outros quesitos, alteração de remuneração. Então, senhor presidente, eu acho que pela iniciativa, visto de iniciativa, a emenda não deve nem ser colocada em apreciação.
Senhor presidente, pela ordem.
Mas a gente assim, deixa muito assim à vontade.
O vereador Wener Patrick levantou a questão de ordem. Qual a questão de ordem, vereador?
A questão de ordem é que não fere, porque nós já temos uma lei municipal que fala que é em janeiro, e a lei não fere a Constituição. Porque eu tenho que seguir. Para ele falar que quer pagar em maio, ele tem que revogar essa lei de janeiro.
Vereador, então nós vamos fazer assim, vereador. Você acha que se te retirar essa lei aí, essa aí vai dar autonomia para ele pagar?
Não, não, porque
nós temos que ser conscientes, vereador.
Consciência nossa é colocar emenda.
Emenda não vai tramitar. A palavra está com...
Senhor presidente, pela ordem.
Sim, com a palavra a vereadora Roberta Brito.
Adição direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal 2583. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem um aumento de despesa. Logo, a lei que o nobre vereador citou, 544 de 2011, dá os direitos garantidos ao servidor.
Senhor
então
presidente.
Não há fala em aumento de despesas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente.
Agora quero ressalvar a vereadora Roberta. Quando colocou no orçamento, o município já sabia qual era o índice de infração?
Senhor presidente. Mas o município previu.
Quer dizer,
questão de ordem, senhor presidente.
Previu.
Eu peço ordem ao plenário. Passa a palavra para o vereador.
Só finalizar a questão de ordem,
senhor presidente. Eu não vou colocar a emenda tramitar na casa. Já, eu já dei a minha fala.
Só para esclarecer aos
agora,
nobres vereadores...
Agora, se quiser tirar o projeto, retira.
Só para esclarecer aos vereadores que estão em pauta, querendo estabelecer em pauta a Lei 544. E a lei que está em pauta é o Projeto de Lei 5, que estabelece a revisão anual.
Mas a 544 versa sobre ela,
vereador. Vereador, nós não estamos em pauta.
Você não pode fechar o olho.
Nós não estamos em pauta. Em pauta é essa aqui. Sobre esta lei, se a gente mudá-la, ele vai oferir em gasto financeiro que a gente não sabe se o executivo tem a condição de arcar. Então, o que a gente pode, senhor presidente, pedindo ao público que mantenha o silêncio para a gente verbalizar, o que a gente pode é qual é a essência dos servidores, arcando com a responsabilidade do fato, retirar essa lei que eles voltem à mesa de negociação com o executivo e reencaminhe o projeto que vai ser apreciado por esta casa. Quero pedir a permissão de Vossa Excelência para arguir a representante dos servidores se ela se.
Senhor presidente, o senhor sabe que não pode fazer isso.
Eu estou pedindo a permissão do nosso presidente.
Não, permissão. Então nós vamos em discussão. E votação, projeto da forma que veio.
Senhor presidente,
da forma que está.
Senhor presidente, só aqui. Eu queria, pelo menos, ter o direito de finalizar os meus argumentos.
Não, o senhor tem, senhor. Põe argumento.
Então,
o debate é salutar.
Então, deixa eu finalizar meu argumento sobre a emenda. E o senhor toma a decisão do senhor. Eu só quero finalizar o meu argumento.
Da emenda já está certo,
mas
não adianta nem o senhor argumentar na emenda.
Mas eu tenho direito de argumentar, senhor presidente.
Da emenda eu não vou nem...
nem deixar o senhor continuar no mérito dessa emenda. Não
mas, vou. Mas eu tenho o direito de argumentar.
Ela é incabível, vereador. Preciso...
Que é incabível, prefeito? Que é
ela
isso?
É incabível. Vereador. Vossa Excelência está relatando a lei
1544, mas tá
o mérito é a lei 5.
Se for para fazer a discussão do projeto já que tramita na casa, o senhor pode senhor fazer.
Presidente,
mas da emenda, só... o senhor não pre... eu não vou dar a palavra para a emenda.
Só dizer que assinaram a emenda o vereador Roberta Brito, Joelson Santiago, a emenda que o senhor não vai aceitar. Roberta Brito, Joelson Santiago, eu, vereador Netinho, Carlinhos da Vila e Miro Bagues. Cometi alguma injustiça? Algum vereador que não assinou? E Rafael.
Mas...
E Eduardinho de Paiva.
Então, o senhor tá pode... Eu chamo... Eu... Isentando,
só para dizer, vereador,
isentando todos os nobres colegas vereadores, eu não vou colocar.
Eu sei que a intenção.
Eu chamo a responsabilidade para a presidência da casa.
Tá, eu estou só informando.
Eu só quero que o senhor conclua a fala do senhor que eu vou colocar em votação.
Concluindo, 8 vereadores dessa casa assinaram essa emenda. Né? A gente ia pedir para o senhor colocar em votação dos vereadores para ver se acolhia a possibilidade de votação da emenda. O senhor disse que não vai colocar, né? É um direito do senhor, eu não vou falar nada. Eu só quero finalizar com duas coisas aqui. A primeira das coisas. O vereador, o prefeito está isento. O prefeito, ele está fazendo o que a Câmara deixa ele fazer. Então, nesse sentido aqui, a minha opinião, os servidores não vão ter o direito... observado por culpa dos vereadores que não assinaram isso aqui.
Uma parte.
Para a cidade entender isso aqui.
Vereador, uma parte.
Sim.
O plenário é soberano, para colocar em votação.
Pois é, mas não vai colocar.
O plenário, vereador, que se o senhor não sabe, é soberano em matéria que realmente cabe ao plenário debater e discutir. Essa aí não, essa aí está na Constituição e eu não vou colocar,
vereador. Então, finalizando, senhor presidente, não vai colocar só para lembrar a população, os 8 vereadores que estão do lado do servidor e assinaram o documento.
Né? Não, eu quero, vereador.
Eu queria,
o senhor pode,
concluir, vereador.
O senhor pode inocentar os outros vereadores e colocar a responsabilidade na presença da casa.
Isso aí, vereador, eu não vou fazer. O senhor também é responsável porque não assinou, mas eu não vou... Não preciso esconder os outros atrás do senhor. Eles estão se escondendo atrás do senhor, os vereadores, porque ninguém manifesta. Só manifestou os outros. Os outros vereadores estão se escondendo atrás do senhor. Infelizmente. A verdade é essa.
Não, vereador.
Então, assim...
Quero que o senhor conclua
para poder
colocar em votação.
Então concluindo, mais uma vez, o prefeito Ernesto deve estar rindo na casa dele, porque ele, mais uma vez ele ganhou. Mas se ele ganhou hoje, põe na conta dos vereadores que não assinaram esse documento. Não é só do presidente, não. Segunda coisa, eu vou aqui... Eu vou refluir do meu voto contrário e vou votar sim, porque eu tenho um monte de gente que não tem gás em casa para poder fazer comida. Em respeito a essas pessoas, eu vou refluir.
Mas
né?
Vota não.
Eu não estou votando não, meu irmão. O senhor podia respeitar a minha fala. Não, eu não vou votar não, porque eu não sou responsável com Vossa Excelência.
A palavra está com
o vereador. Por isso que eu não voto não.
Vereador,
irresponsável.
Vereador Nemigela, entendeu?
Faz sua posição na tua.
Vereador Nema.
Faz sua posição de Nemigela,
seu merda.
Vereador Nema.
A palavra está com o vereador concluído.
Você mexe suas palavras, vereadorzinho de Tigela.
Não retiro uma palavra que eu coloquei, senhor presidente.
Senão eu vou ter.
Viu?
Senhor presidente,
concluindo a palavra.
Tá. Concluindo as palavras, essa é minha opinião. Não,
precisa atender a palavra. Pela ordem, senhor presidente.
Eu estou querendo concluir minhas palavras.
Senhor presidente, pela ordem.
Posso concluir minha palavra?
Pode concluir a palavra e eu vou colocar em votação.
Toda vez que eu vou concluir, né? Então, assim, então nesse sentido, a gente responsabiliza essas pessoas. Vou refluir meu voto em respeito a quem não tem comida para colocar no prato e vai precisar desses R$20 por mês. Por isso que eu vou refluir meu voto. E quero mandar aqui um recado ao prefeito que está nos assistindo, com certeza. Parabéns, o senhor mais uma vez ganhou do povo de Formosa, graças a alguns vereadores dessa casa. Obrigado.
Peço o primeiro, em votação, peço o primeiro secretário, faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Nema.
Sim.
Netinho Lacerda.
Justificando meu voto, eu também era a favor da emenda, mas como foi conversado com o Simprefor, meu voto é sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Justificando meu voto, eu não posso deixar de funcionar receber o pouco que vai receber, então meu voto é sim.
Vereador Professor Rafael.
Também justifico meu voto, eu acho covarde a forma que lançou para esta casa e, independente, nós temos que aprovar, não podemos deixar o servidor sem essa atualização, eu voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Justificando meu voto, fico muito triste com essa casa, do aceitar o projeto do jeito que veio. Eu vou votar sim, para não prejudicar os servidores, porque esse mínimo que eles vão receber vai fazer falta para eles. Então, vou votar sim.
Vereador Joel Strovão.
Justificando meu voto, o meu mandato é popular. Quem me elege é o povo, quem me paga é o povo. Meu voto é sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, como todos falaram aí, em respeito à Guarda Municipal que me pediu, eu voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Também justificando meu voto, queria parabenizar o Semprefor pela luta. Continue na luta, vocês estão de parabéns. Assim, eu acho que o caminho é esse. Meu voto é sim e se a emenda fosse imposta também era sim por vocês.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de executiva aprovado, todos os vereadores presentes. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada, a presente sessão extraordinária.